Audiobook grátis apresenta. Decorreu um mês. Não houve durante esse tempo mudança alguma em casa. Nenhuma carta apareceu mais, e a minha vigilância, que era extrema, tornou-se de todo inútil. Não me podia esquecer o incidente da carta. Se fosse só isto. As primeiras palavras voltavam-me incessantemente à memória depois, as outras, todas. Eu tinha a carta de cor. Lembras-te? Uma das minhas vaidades era ter a memória feliz. Até neste dote era castigada. Aquelas palavras atordoavam-me, faziam-me arder a cabeça. Por quê? Ah! Carlota! É que eu achava nelas um encanto indefinível, encanto doloroso, porque era acompanhado de um remorso, mais encanto de que eu me não podia libertar. Não era o coração que se empenhava, era a imaginação. A imaginação perdia-me a luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para os espíritos fracos. Eu era fraca. O mistério fascinava a minha fantasia. Enfim, os dias e as diversões poderão desviar o meu espírito daquele pensamento único. No fim de um mês, se eu não tinha esquecido inteiramente o misterioso e a carta dele, estava, todavia, bastante calma para rir de mim e dos meus temores. Na noite de uma quinta-feira, achavam-se algumas pessoas em minha casa, e muitas das minhas amigas, menos tu. Meu marido não tinha voltado, e a ausência dele não era notada nem sentida, visto que, apesar de franco cavaleiro como era, não tinha o dom particular de um conviva para tais reuniões. Tinha-se cantado, tocado, conversado, reinava em todos a mais franca e expansiva alegria. O tio da Amelia Azevedo fazia rir a todos com as suas excentricidades. A Amelia arrebatava bravos a todos com as notas da sua garganta celeste. Estávamos em um intervalo, esperando a hora do chá. Anunciou-se meu marido. Não vinha só. Vinha ao lado dele um homem alto, magro, elegante. Não pude conhecê-lo. Meu marido adiantou-se, e no meio do silêncio geral veio apresentar M.O. Ouvi de meu marido que o nosso conviva chamava-se Emilio. Fixei nele um olhar e retive um grito. Era ele. O meu grito foi substituído por um gesto de surpresa. Ninguém percebeu. Ele pareceu perceber menos que ninguém. Tinha os olhos fixos em mim, e com um gesto gracioso dirigiu-me algumas palavras de lisonjeira cortesia. Respondi como pude. Seguiram-se as apresentações, e durante 10 minutos houve um silêncio de acanhamento em todos. Os olhos voltavam-se todos para o recém-chegado. Eu também voltei os meus e pude reparar naquela figura em que tudo estava disposto para atrair as atenções, cabeça formosa e altiva, olhar profundo e magnético, maneiras elegantes e delicadas, certo ar distinto e próprio que fazia contraste com o ar afetado e prosaicamente medido dos outros rapazes. Este exame de minha parte foi rápido. Eu não podia, nem me convinha encontrar o olhar de Emilio. Tornei a abaixar os olhos e esperei ansiosa que a conversação voltasse de novo ao seu curso. Meu marido encarregou-se de dar o tom. Infelizmente era ainda o novo convivo o motivo da conversa geral. Soubemos então que Emilio era um provinciano filho de pais opulentos, que recebera uma esmerada educação na Europa, onde não houve um só recanto que não visitasse. Voltara há pouco tempo ao Brasil, e antes de ir para a província tinha determinado passar algum tempo no Rio de Janeiro. Foi tudo quanto soubemos. Vieram as mil perguntas sobre as viagens de Emilio, e este, com a mais amável solicitude, satisfazia a curiosidade geral. Só eu não era curiosa. É que não podia articular palavra. Pedia interiormente a explicação deste romance misterioso, começado em um corredor do teatro, continuado em uma carta anônima e na apresentação em minha casa por intermédio de meu próprio marido. De quando em quando levantava os olhos para Emilio e achava-o calmo e frio, respondendo polidamente às interrogações dos outros e narrando ele próprio, com uma graça modesta e natural, alguma das suas aventuras de viagem. Ocorreu-me uma ideia. Seria realmente ele o misterioso do teatro e da carta? Pareceu-me ao princípio que sim, mas eu podia ter me enganado. Eu não tinha as feições do outro bem presentes à memória. Parecia-me que as duas criaturas eram uma e a mesma, mas não podia explicar-se o engano por uma semelhança miraculosa. De reflexão em reflexão, foi-me correndo o tempo, e eu assisti à conversa de todos como se não estivesse presente. Veio a hora do chá. Depois cantou-se e tocou-se ainda. Emily ouvia tudo com atenção religiosa e mostrava-se tão apreciador do gosto como era conversador discreto e pertinente. No fim da noite tinha captivado a todos. Meu marido, sobretudo, estava radiante. Via-se que ele se considerava feliz por ter feito a descoberta de mais um amigo para si e um companheiro para as nossas reuniões de família. Emilio saiu prometendo voltar algumas vezes. Quando eu me achei a sós com meu marido, perguntei-lhe: de onde conheces este homem? É uma pérola, não é? Foi-me apresentado no escritório há dias e simpatizei logo. Parece ser dotado de boa alma, é vivo de espírito e discreto como bom senso. Não há ninguém que não goste dele. E como eu ouvisse séria e calada, meu marido interrompeu-se e perguntou-me: fiz mal em trazê-o aqui? Mal, por quê? Perguntei eu. Por coisa nenhuma. Que mal havia de ser? É um homem distinto. Pus termo ao novo louvor do rapaz, chamando um escravo para dar algumas ordens. E retirei-me ao meu quarto. O sono dessa noite não foi o sono dos justos, podes crer. O que me irritava era a preocupação constante em que eu andava depois destes acontecimentos. Já eu não podia fugir inteiramente a essa preocupação, era involuntária, subjugava-me, arrastava-me. Era a curiosidade do coração, esse primeiro sinal das tempestades em que sucumbe a nossa vida e o nosso futuro. Parece que aquele homem lia na minha alma e sabia apresentar-se no momento mais próprio a ocupar minha imaginação como uma figura poética e imponente. Tu, que o conheceste depois, dize-me se, dadas as circunstâncias anteriores, não era para produzir esta impressão no espírito de uma mulher como eu. Como eu, repito. Minhas circunstâncias eram especiais, se não o soubeste nunca, suspeitaste-o ao menos. Se meu marido tivesse em mim uma mulher, e se eu tivesse nele um marido, minha salvação era certa. Mas não era assim. Entramos no nosso lar nupcial como dois viajantes estranhos em uma hospedaria, e aos quais a calamidade do tempo e a hora avançada da noite obrigam a aceitar pousada sob o teto do mesmo aposento. Meu casamento foi resultado de um cálculo e de uma conveniência. Não inculpo meus pais. Eles cuidavam fazer-me feliz e morreram na convicção de que o era. Eu podia, apesar de tudo, encontrar no marido que me dava um objeto de felicidade para todos os meus dias. Bastava para isso que meu marido visse em mim uma alma companheira da sua alma, um coração sócio do seu coração. Não se dava isto, meu marido entendia o casamento ao modo da maior parte da gente via nele a obediência às palavras do Senhor no Gênesis. Fora disso, fazia-me cercar de certa consideração e dormia tranquilo na convicção de que havia cumprido o dever. O dever. Esta era a minha tábua de salvação. Eu sabia que as paixões não eram soberanas e que a nossa vontade pode triunfar delas. A este respeito eu tinha em mim forças bastantes para repelir ideias más. Mas não era o presente que me abafava e atemorizava, era o futuro. Até então aquele romance influía no meu espírito pela circunstância do mistério em que vinha envolto. A realidade havia de abrir-me os olhos, consolava-me a esperança de que eu triunfaria de um amor culpado. Mas, poderia nesse futuro, cuja proximidade eu não calculava, resistir convenientemente à paixão e salvar intactas a minha consideração e a minha consciência? Esta era a questão. Ora, no meio destas oscilações, eu não via a mão de meu marido estender-se para salvar-me. Pelo contrário, quando na ocasião de queimar a carta, atirava-me a ele, lembras-te que ele me repeliu com uma palavra de enfado. Isto pensei, isto senti, na longa noite que se segue à apresentação de Emilio. No dia seguinte estava fatigada de espírito mais, ou fosse calma ou fosse prostração, senti que os pensamentos dolorosos que me haviam torturado durante a noite esvaeceram-se à luz da manhã, como verdadeiras aves da noite e da solidão. Então abriu-se ao meu espírito um raio de luz. Era a repetição do mesmo pensamento que me voltava no meio das preocupações daqueles últimos dias. Por que temer? Dizia eu comigo. Sou uma triste medrosa e fatigo-me em criar montanhas para cair extenuada no meio da planície. Eia! Nenhum obstáculo se opõe ao meu caminho de mulher virtuosa e considerada. Este homem, se é o mesmo, não passa de um mau leitor de romances realistas. O mistério é que lhe dá algum valor visto de mais perto a de ser vulgar ou hediondo.